até porque nós estamos aqui num dos estados mais bonitos do Brasil, com praias lindíssimas, mas atente a essa conversa agora com o Dr. Kevin de Souza, que é advogado, especialista em direito imobiliário e membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Dr. Kevin, bom dia.
Bom dia, Jair. Um prazer falar com você e com todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro.
O prazer é nosso. Muito obrigado por se colocar à disposição das nossas perguntas. E queremos iniciar já perguntando quais são ou como funcionam os golpes de aluguel de temporada mais comuns registrados aqui no nosso estado de Santa Catarina, doutor.
Jair, é como você já trouxe, né? Chega o final do ano, principalmente na região litorânea, cresce a procura, né, por locações por temporada, todo mundo quer viajar, quer se reunir com os amigos, mas é preciso, para que esse momento de celebração seja sem dor de cabeça, entender alguns cuidados. E respondendo a sua pergunta, aqui os maiores problemas que nós temos com relação à locação são referentes aos anúncios falsos, né, em especial anúncios com valores muito abaixo de mercado. Anúncios feitos através de plataformas de pesquisa, o interessado faz o contato, de fato esse imóvel ele acaba existindo, são fotos reais, é uma clonagem de um imóvel real, porém por um preço às vezes muito mais atrativo do que o preço original de mercado. E aí às vezes aquela pessoa entendendo ser uma boa oportunidade, acaba então fazendo ali o pagamento do preço, entendendo que está de acordo com que a expectativa, né, com os interesses ali buscados, e é onde acaba ocorrendo, então, a descoberta da fraude.
Que medidas, doutor, os turistas podem tomar para verificar a reputação de um anunciante ou uma plataforma de locação?
Perfeito, Jair. Eu acho que esses são os maiores pontos, e aí eu divido esses cuidados básicos em três pontos principais. O primeiro ponto, e o mais importante, é as pessoas precisam formalizar o contrato por escrito, né? Então, tem que ter o período de entrada, né? Período de saída, o valor, a forma de pagamento, a responsabilidade de cada parte. E o segundo ponto, além disso, porque assim, o risco de eventualmente buscar um imóvel mais barato, às vezes pode acontecer de existir esse anúncio e ser verdade. Porém, precisa tomar algumas cautelas. A primeira cautela seria esse contrato por escrito e a prova da titularidade. Essa prova da titularidade, basicamente, é entender se de fato a pessoa com quem você está falando é o proprietário do imóvel, e se não for o proprietário do imóvel, se ela tem autorização para falar em nome do proprietário. E para isso, a gente tem ou a matrícula do imóvel ou a escritura pública, que são dois documentos públicos, né, que trazem fé pública para comprovar, então, a responsabilidade sobre aquela operação.
A pessoa que está representando um proprietário, ela tem que obter uma procuração, doutor, é isso?
Perfeitamente. Quem está representando o proprietário, se de fato não for ele, né, que estiver ali na matrícula do imóvel, ela precisa ter uma procuração, pode ser até por instrumento particular, não precisa ser uma procuração pública, que dê poderes a ela. A gente tem os casos, por exemplo, das imobiliárias, que acabam fazendo locação pelo proprietário, mas todas elas precisam ter procuração. Então, algum documento, seja um contrato autorizando, ou seja até mesmo uma procuração pública, é necessário ter esse documento ali para a gente trazer uma segurança jurídica.
Exigir também o registro do CRECI em caso de intermediação por corretores também é normal, né, doutor?
Também é normal, é uma prática inclusive recomendada. Se houver uma intermediação feita por um corretor de imóveis, é necessário que conste tanto no contrato de locação, quanto também na forma até de pagamento, né? Se eventualmente for pago diretamente para a imobiliária, é importante se atentar se aquela pessoa está com um CNPJ ou de pessoa física, né, no caso corretor de imóvel autônomo, ou pessoa jurídica, no caso de uma imobiliária que atua com intermediação.
Bom, doutor, verificados esses detalhes todos de segurança, quanto que uma pessoa deve pagar de antecipação no caso de um aluguel? Ou não há uma regra comum para todos?
A legislação já irá esse ponto, ela estabelece que para locação de curto período, ou seja, qualquer locação com prazo inferior a 90 dias, pode ser feita a cobrança, inclusive integral, do pagamento de forma antecipada. Então, as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado, que é como a gente estava já tratando anteriormente, de verificar tanto a regularidade do contrato quanto a prova de titularidade. E um terceiro passo seria a avaliação prévia, né? Verificar se essa pessoa de fato tem avaliações que permitem isso. E a partir desse momento, né? A partir do momento em que ela faz essa checagem, ela pode então fazer o pagamento. O que a gente recomenda? 50% no máximo antes da alocação, isso depois de verificadas essas três etapas, e o outro valor no ato de retirada das chaves.
Doutor, a gente sabe que o crime organizado ele tem exatamente esse nome porque as pessoas, eles já sabendo que os locatários vão tentar se informar, buscam o maior número de documentos possível, inclusive burlando, falsificando, que já começa com uma foto de um imóvel que não lhe pertence. Então, realmente, se puder visitar o imóvel, não for tão longe, é uma pequena despesa que serve muito para não cair no golpe, não é?
Exatamente. Hoje a gente sabe que a sofisticação do crime organizado, ela vem se superando. Então, por exemplo, uma das objeções para as pessoas não locarem é falar: olha, eu não moro nessa cidade, até porque eu estou indo aí só para o final do ano e eu quero fazer um vídeo. E geralmente a pessoa às vezes até tem o vídeo do imóvel, né? Ela consegue fazer o vídeo, ela consegue ter as imagens do imóvel, porque esse imóvel ele de fato existe. Então, assim, qual que é o recomendável? O recomendável é sempre procurar plataformas seguras para fazer as suas intermediações. Então, assim, sempre que possível, sempre que for adequado, faça a visita presencial. Mas como nem sempre essa é a realidade, o que a gente recomenda, então, é que então pelo menos faça uma verificação prévia através de documentos públicos. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue tirar uma matrícula do imóvel por um valor aí na faixa de R$ 20. Isso hoje, antes de você fazer uma operação ali, que você vai pagar um valor vultuoso para passar seu final de ano, talvez valha a pena as pessoas entrarem no site dos registradores, através da matrícula que foi indicada ali pela aquela pessoa que está fazendo a locação, verificar se de fato aquele documento procede, tem autenticidade. Então hoje nós temos mecanismos de trazer uma segurança jurídica maior, até mesmo para operações que são mais simples. A gente não está falando de tirar uma matrícula de inteiro teor, porque isso teria um valor mais caro, né? Um custo maior. Mas pelo menos essa matrícula do imóvel para verificar se o proprietário é aquele de fato que está sendo feito no contrato, eu acho que isso é uma situação relevante.
Doutor, há casos também de dupla ou até tripla locação, locar o imóvel para mais que uma pessoa em períodos iguais, confusão na certa também, não é?
Perfeitamente. Eu falo de Balneário Camboriú, que é uma cidade que tem essa procura aumentada da oferta em razão das festas de final do ano. E o que acaba acontecendo com os proprietários, isso é um recado que a gente deixa até para os próprios proprietários, é que eles acabam tentando fazer com que aquele imóvel que ele tem para locação seja ofertado pelo máximo de corretores possível, e isso acaba caindo no mercado e às vezes dois, três corretores fazem a locação daquele mesmo imóvel para aquele mesmo período. Óbvio, um deles de fato tem o um contato com o proprietário e os outros às vezes acabam fazendo ali na tratativa diretamente com os interessados e quando chegam aqui na cidade acabam descobrindo então essa notícia que ou já tem alguém usando ou essa data não está mais disponível e aí acaba virando um caso de polícia, né? Que aí às vezes as pessoas acabam se sentindo lesadas do ponto de vista de que se deslocaram da sua cidade, chegaram aqui com uma expectativa, já fizeram um pagamento e foram objeto de uma apropriação em débito, ou até mesmo de um estelionato, quando dependendo do caso. Então, assim, é muito importante também que esse recado ele seja dado tanto para quem está fazendo a locação, os interessados nesses imóveis, quanto também para os próprios proprietários para evitarem qualquer tipo de transtorno.
Doutor Kevin de Souza, advogado, fala conosco hoje sobre o aluguel de imóveis na temporada de verão. Quais são os direitos do inquilino caso o imóvel alugado não corresponda ao prometido, doutor?
O direito do inquilino, nesse caso, é primeiro, né, formalizar tudo isso, tanto na entrada quanto na saída da locação, verificando as condições que foram primeiro ditas, né, pelo locador, quanto também as condições que estão sendo entregues. Caso haja qualquer tipo de desencontro, né, dessa inspeção inicial com o imóvel que está sendo feito o uso, o inquilino ele pode pedir o abatimento do valor, né, em razão da condição do imóvel. Aí precisa verificar o que que é que não está funcionando, ou o que que é que não está contento, para verificar um valor que seria adequado para fazer de abatimento, ou até mesmo, a depender do caso, exigir a rescisão do contrato em razão da falha ali das condições do imóvel.
Eu perguntei porque há casos em que se anuncia, por exemplo, olha, tem torneira elétrica, tem sauna, olha, tem piscina, você vai lá ver, não funciona, o sistema não tá ok. Ó, a casa tem dois ar-condicionados, mas só funciona um. Isso tudo pesa na hora do preço, do valor do imóvel, mas você vai ver, não funciona. É problema, né, doutor?
Exatamente. Com o aumento dessa procura, né, em especial de final do ano, todo mundo busca uma situação mais adequada, né, seja de comodidade ou até mesmo de vaga de garagem, coisa nesse sentido. Então, desde a entrega do imóvel é preciso fazer essa documentação, e, a depender do caso, como tem o caso de caução, garantia, todos esses valores eles podem ser utilizados para você poder fazer frente a essas exigências. Então, entrei no imóvel e, por exemplo, não estava funcionando vamos colocar aqui, o chuveiro elétrico. Nesse caso, é uma situação que, a depender da pessoa, vai ter uma sensibilidade maior com relação a isso. Então, é óbvio que o valor da locação, caso não seja arrumado de forma imediata, vai ter uma redução bem drástica no valor, né? Até por conta da experiência que essa pessoa teve. Então, assim, a gente sempre recomenda que haja sempre uma tratativa diretamente com o locador, ou até mesmo diretamente com o proprietário, e, não sendo resolvido isso, que depois seja então apuradas perdas e danos, né? Pela experiência que se teve. Porque muitas das vezes a gente sabe que não é o aconselhável que a pessoa acabe fazendo a rescisão integral do contrato, né? A menos que, de fato, a situação seja crítica a ponto de não ter possibilidade de ficar no imóvel. Mas, via de regra, quando não são esses casos, o que a gente recomenda é a tentativa de abatimento do preço. E, caso o proprietário não queira, né, fazer esse abatimento, então que se busque as vias judiciais para se apurar as perdas e danos.
Doutor, até para repetir e alertar ainda mais, quais são os sinais que indicam que o anúncio pode ser falso ou fraudulento?
Olha, o primeiro ponto que a gente recomenda, assim, da nossa análise, daquilo que a gente vê, tanto pela Polícia Civil quanto também pela prática, é atenção aos detalhes do anúncio. Descrição muito genérica, valores muito abaixo da média da região, são sempre um sinal de alerta. O segundo passo: exija sempre um documento que comprove a titularidade, seja RG, seja CPF, seja uma procuração, além da matrícula da escritura, como a gente já trouxe aqui anteriormente. O terceiro ponto é: evite sempre pagamento por canais que não são seguros. Então, nunca transfira dinheiro sem ter antes o contrato assinado. Prefira plataformas de pagamento que façam garantia pela intermediação, né? Então, tem hoje plataformas que você se garante um pouco mais, caso você loque um imóvel e ele não esteja contente, ou até mesmo seja uma fraude, a plataforma te devolve a integralidade do valor. E o quarto e último passo: sempre que possível, verifique o imóvel de forma presencial antes de fazer o uso do imóvel, e pesquise a reputação de quem está fazendo essa locação. Hoje nós temos redes sociais, nós temos as plataformas de uso também, que fazem avaliação dos proprietários e também garantem essa legitimidade do anúncio.
Doutor, há também alguns falsos corretores que usam a estratégia da escassez, né? A pessoa faz o contato, eles dizem, olha, eu tenho mais dois na frente aqui, e ficaram dar resposta e tudo mais, então a gente tá priorizando quem fizer a garantia primeiro. E aí que você cai porque você quer chegar na frente e não perder o imóvel, né?
Exatamente. Esse cenário que você citou, Jairo, é um terreno fértil para a atuação desses falsos corretores, porque a gente sabe que, nesses períodos, as pessoas estão mais sensíveis a aproveitar o final do ano, e muitas vezes acabam, né, usando desses argumentos para fazer o pagamento integral, para exigir que não haja assinatura do contrato para que seja feito depois. E é importante a gente dizer que, num mercado formal, tanto locador quanto locatário são duas pessoas que são pessoas sérias e que querem ter segurança jurídica. De um lado, não quer colocar qualquer pessoa dentro do seu imóvel, e de outro, você não quer alugar qualquer lugar. Então, se houver muita interrupção dessas etapas formais, que é verificação de documentos, elaboração de um contrato, pagamento do preço de forma parcial, um ajuste sobre o local, fique em alerta, porque isso significa que há um apressamento que não é normal e que não tem que ser assim, para que você não tenha ali um sabor durante a sua chegada.
Perfeito. Quem ligou o seu rádio agora, o doutor Kevin está falando conosco, ok, gente? Falando sobre o assunto aluguel na temporada de verão. Fique ligado aí, cuidado com a pressa. Dr. Kevin de Souza, que é advogado especialista em direito imobiliário e membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Curtir o verão é muito bom, mas cuidado com essa questão de alugar. As autoridades locais, na prevenção de combate a esses golpes, também têm um papel importante, não é, doutor? Você pode recorrer, primeiramente, à Polícia Civil, não é, doutor? Como é que se faz caso a pessoa sinta que está sendo lesada?
Perfeitamente, Jairo. O primeiro passo que a gente recomenda é: evite esses anúncios. A partir do momento que a pessoa se viu como vítima de um desses golpes, o primeiro ponto é: faça um boletim de ocorrência para materializar o fato, porque hoje a Polícia Civil aqui de Santa Catarina, ela faz algumas operações específicas para coibir essas práticas. Por quê? A quantidade de turistas que vêm para o litoral catarinense e são vítimas de prejuízos financeiros direto em razão desses golpes, não está escrito. E geralmente essas quadrilhas, vamos dizer assim, elas trabalham de uma forma organizada e têm um método de trabalho. Então, quanto maior for a quantidade de elementos que as autoridades tenham para conseguir verificar que existe um padrão, né, geralmente é o mesmo imóvel, o mesmo valor, na mesma plataforma, com o mesmo modus operandi, então isso vai trazendo elementos para que a polícia consiga, a partir dos boletins de ocorrência, a partir das narrativas, fazer então um cenário onde ela possa, pelo menos, desqualificar essa quadrilha para o próximo verão. Não que isso vá impedir que aconteça, mas é óbvio, com a sociedade civil tendo maior informação e o crime organizado sendo combatido, a gente acaba conseguindo, sem sombra de dúvida, ter uma redução significativa.
Doutor, existe no Brasil a lei do inquilinato, é isso?
Perfeitamente. A lei do inquilinato, ela nos estabelece que tanto as locações residenciais acima de 90 dias, quanto as locações de curto período. Isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas acreditam que, por ser uma locação de 3, 4 dias, 7 dias ou assim por diante, elas não vão estar dentro do arcabouço legal da lei do inquilinato. E na verdade não. A lei do inquilinato, ela estabelece que toda locação que tenha período inferior a 90 dias, ela vai ter as mesmas garantias e as mesmas coberturas que um imóvel de locação normal. Então, portanto, as pessoas têm os mesmos direitos, têm como exigir, acionar judicialmente. Então, por isso que a gente fala, é muito importante que, mesmo para as locações de curto período, quando não feitas por plataforma, precisam ter um documento ali, até para assegurar quem está locando.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação. Contribuiu muito para todos ficarmos alertas, né, ligados nesses perigos de golpistas imobiliários, especialmente para quem já está procurando, olha aí, ó, né? Devagar, com calma, para não cair no golpe. Obrigado, doutor.
Jair, sempre um prazer falar com você e com todos os ouvintes do Ponto de Encontro.